Isso mesmo, Clériton. Ao meu lado, Paulo Miranda, um dos zagueiros titulares do Grêmio nesse início de temporada e que mais uma vez chamou a atenção. Mas primeiro, como eu sou um repórter, um apresentador identificado, eu já começo afirmando, viu, Paulo Miranda? É bom ganhar a Grenal. Tudo bem? Seja bem-vindo a Grenal.
Valeu, tudo bem, boa tarde. É verdade, né? A gente sabe que é um jogo bastante difícil, né? Um jogo onde acaba parando o mundo, né, para verem o Grenal, né, e graças a Deus a gente foi feliz e conseguimos sair com os 3 pontos.
Até chamou a atenção a estratégia que o técnico Renato Portaluppi adotou em colocar mais um volante, povoar o meio campo, ele mesmo acabou na entrevista coletiva deixando bem claro, para vocês ali no sistema defensivo lá do David Braz, facilitou ou não muda tanto mais a questão do meio campo mesmo, essa povoação?
Não, acho que não muda, né, até porque você sabe a qualidade dos jogadores que tem ali, né. Então isso de facilita mais para a gente ali atrás, né? E graças a Deus eles fizeram um bom jogo, né? E a gente acabou fazendo um bom jogo, sendo com resultado positivo, né? Onde todo mundo gostou da performance do Grêmio.
Você acompanha bastante rede social, corneta de torcedores, de um lado, do outro. Você acompanha bastante ou não é muito ligado?
Cara, eu não sou muito de ficar tipo em Instagram, essas coiseiras, né? Mas realmente esses dias aí uma cornetada me chamou a atenção, né? Então eu tive que esperar, né, o final do jogo para eu poder postar que algum companheiro aí de vocês aí colocou, né? Que né, o Grêmio ia com a dupla de zaga David Braz e Paulo Miranda, né? Sabendo que do outro lado tinha Guerreiro. Então eu acho que ele meio que desmereceu, né, a dupla de zaga que ia jogar. E graças a Deus a gente fez um bom jogo, né, e acabamos saindo com resultado positivo.
Eu, como sou um cara que rasgo todo o protocolo do jornalismo, primeiro sou amigo de jogador. No início da faculdade, a primeira coisa me falaram que não poderia ser amigo de jogador. Porque aí não vai dar notícia e tudo mais, eu rasgo o protocolo. E ainda acabei retuitando o que você botou, viu?
Ah, verdade, né, mas é coisa agora do passado, né. Agora eu acho que o cara tem que aprender, né, antes de... Que nem o professor fala, quando o juiz apita o começo do jogo... E quando o juiz apita o final do jogo para você poder, né, tá falando alguma coisa.
Agora, avançando, sábado tem uma decisão aí que pode muito bem encurtar para o Grêmio o calendário, né? Já que vai ter praticamente a vaga garantida se vencer o Caxias, vaga garantida na final do estadual. Então, quanto que é importante para vocês esse jogo de sábado? Acompanhou o jogo ontem, no último domingo, entre Ipiranga e Caxias, Caxias e Ipiranga?
É um jogo bastante importante, né? A gente tem aí a semana toda pra gente trabalhar, né? Pra gente ver como o professor vai montar a equipe, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Mas a gente tá bastante focado, a gente sabe que com a vitória aí nos leva à final, então espero que a gente possa estar bastante concentrado e chegar lá e fazer um bom resultado.
Como é que tá a tua situação aqui com o Grêmio? Porque no início da temporada passada e até esse ano, poxa, com Jeromel, com Kahneman, vai ser difícil jogar, até pela continuidade que eles acabam tendo aqui no Grêmio, mas é o contrário, né? Você vem ganhando mais oportunidades esse ano, claro, lamentando por lesão, né, dos companheiros, ninguém quer isso, mas o David Braz da mesma forma, então acaba, para vocês aí, como é que fica essa sensação de ter mais oportunidades e também o Renato valorizar o grupo?
A gente sabe que são excelentes jogadores, né? Então cabe a nós tá trabalhando, né, cara, durante a semana, durante, né, o ano todo aí, para quando surgir a oportunidade a gente tá preparado, pra gente tá, né, fazendo o que eles vêm fazendo de melhor dentro de campo.
Como é que vocês receberam os novos jogadores, Thiago Neves, o próprio Diego Souza, como é que foi a receptividade? Eu nem não lembro, confesso de cabeça, se você jogou com algum deles.
Não, tá louco. Eles são grandes jogadores, né? E lógico que qualquer jogador que chegar, né, ou que chegou, então, eles estão bem recebidos, né? E Diego Souza, eu joguei com ele já, pô. Já conhecia ele bastante tempo, né? Não tenho o que falar dele. Só você ver esses últimos 3 jogos aí, o cara é um monstro dentro de campo, né? Thiago Neves também. Então, espero que aos pouquinhos, assim, eles vão crescendo cada vez mais.
Tem alguma curiosidade dele aí? Onde vocês jogaram juntos?
Não, a gente jogou no Palmeiras em 2008, se eu não me engano.
Como é que ele é fora de campo, assim, como pessoa? Porque eu vejo que ele é um pouco fechado, assim, mas já me contaram que ele é bem engraçado. Até, tu olha pra ele e começa a rir, né? Que ele já é meio estranho.
Não, o cara é engraçado demais, velho. Imagina o Marco. fora de campo, engraçado demais também. Então, os dois têm o mesmo perfil, assim.
Sabe que teve uma matéria que eu fiz contigo, na época do Esporte Interativo, que ele falou do que o Michael acabou falando, que você gosta muito de falar em alemão, né? Não sei se era um amigo que você tem na Alemanha, ou se você costuma treinar, continua com esse hábito de falar em alemão nas horas vagas?
Cara, é, como vocês sabem, né? Eu joguei lá, então eu fazia duas vezes por semana, né, aula de alemão, para poder se comunicar com os companheiros que tinha lá, né, no time. Então, e lógico que quando eu vim para cá, lógico que eu deixei amizade, né, com os jogadores de lá. Então, de vez em quando, quando a gente acaba se falando, eu acabo arriscando, né, o meu alemão que eu fazia lá. Então, né, aos pouquinhos que eu aprendi, né, para sobreviver lá, eu acabo, né, falando um pouco com eles aí.
É mais um ciúmes, então, do Jeromel, que também passou por lá, e do Michael, que não sabe falar?
Mano, é porque quando eu concentro com o Michael, né, de vez em quando eu tô falando em alemão, né, ele fica rindo, né, ri pra caralho, né, falando que é mentira, que eu não sei falar, né, então é uma comédia esse Michael aí.
Tem alguma, deixa eu ver, alguma frase em alemão aqui, deixa eu tentar alguma coisa boa. Tá, o Grêmio venceu o Grenal, mas não tem como em alemão ou outra frase, fora do futebol, o que você mais lembra para ajudar? Ou pode ser fora do futebol, uma frase em alemão.
Uma frase? Deixa eu ver. Alles gut. Alles gut, deine Familie. É. Tudo bem, sua família?
Até dá pra entender, né? Dá pra entender, né? Dá pra entender, mas só por telefone é mais difícil, né?
Não, por telefone é bastante difícil. Falar é difícil. Até que pra escrever eu mando bem.
Mas aí durante o jogo você conseguia entender? Porque é uma curiosidade que eu acabei tendo aquele dia conversando contigo, porque é rápido, né? Então a pessoa acaba falando, gesticulando, ou aquela história da língua do futebol universal.
Não, entende um pouco, né? O básico, né? Até, às vezes também até tinha o tradutor, né? Então, que ficava no banco de reserva ali. Então, quando o treinador chamava ele pegava e chamava e explicava pra gente.
Voltando ainda na questão da tua carreira, quanto tempo ainda tem de contrato com o Grêmio? Tu não lembra de cabeça?
Até 2022.
Teve alguma procura nesse tempo que você estava no banco ali esperando oportunidade? Deve ter, né? Deve ter. Teve algum clube que te procurou ou não? Tá bem tranquilo aqui? Sei que você tá bem adaptado aqui em Porto Alegre também.
Não, teve não, mano. São coisas que acontecem no futebol, né, mano? Então, se você, né, vem de uma temporada boa, né, então, mesmo não jogando, mas pelo que você fez, é óbvio que você acaba despertando interesse de algum, né, de algum clube. Mas no momento não tinha chegado nada, não. E eu tô feliz aqui, cara. Tô feliz, né? Tô procurando procurar meu espaço. Sempre quando tiver a oportunidade, tá jogando.
E essa dupla com o David Braz? Até ontem, no final da partida, ele acabou assumindo a abraçadeira na substituição do Michael. Como é que é jogar com ele? Facilita, porque é uma pessoa inteligente, acaba tendo um bom posicionamento também, acaba facilitando?
Sim, facilita bastante, né? Até porque ele também eu conheço, joguei no Palmeiras também com ele. Então, é um excelente jogador, né? Então, onde ele acaba passando um pouquinho de experiência também. Né? E a gente acaba procurando conversando, né, cara, dentro de campo, para que as coisas possam sair da melhor forma possível, para a gente poder sair com os três pontos.
Bom, o time vai estar você e o David Braz no sistema defensivo, então não deve mudar muito o que vem atuando aí nessa reta final da primeira fase aí do Campeonato Gaúcho. Vocês já pensam na Libertadores ou ainda não? Deixa de lado, porque torcedor a todo momento fala tanto, né, de Libertadores, e é Copa do Brasil, brasileiro, até por vezes fica de lado. Mas você já pensou também ainda não? Foco no gauchão.
Cara, você sabe que, né, Libertadores é um desejo, né, de todos os clubes, todos os jogadores, né, não tem como se deixar de lado. É, né, uma competição tão importante como essa. Né, então, né, lógico que agora o momento nosso é pensar no gaúcho, né, pensar nessa próxima partida que a gente tem, que é bastante difícil. E depois, lá na frente, a gente poder participar na Libertadores.
Cara, eu quero te agradecer. Obrigado mais uma vez por me atender a Rádio Grenal também. Uma curiosidade, eu não te perguntei aquela primeira vez que eu te entrevistei, por que Paulo Miranda? Porque não tem nada a ver com o teu nome, né? E eu confesso que eu não sei, não procurei também saber. Eu vou deixar para perguntar pessoalmente.
Não, pô, Paulo Miranda é um apelido, né? Onde no time do Irati fui jogar, né? Aí tinha o treinador colombino lá, né? Aí ele falou assim, porra, pra zagueiro, Jonathan Duin não é muito né, muito firme, né, cara? Aí ele falou, a gente vai ter que tentar trocar teu nome, né? Aí ele começou a chamar de Paulo Miranda, Paulo Assunção, Paulo não sei o quê, Paulo... Aí ele falou, ó, vamos tentar chamar você de Paulo Miranda. Aí eu comecei a atender, né, Paulo Miranda, e os jogadores também, né, começavam a me chamar de Paulo Miranda, Paulo Miranda, e eu atendendo, né. Aí foi num jogo contra Coritiba, mano, e era de televisão, pô. Aí, beleza, chegou lá, entrou lá dentro da salinha lá, o hábito com a pranchetinha, pra, em vez de eu assinar meu nome como Jonathan Doim, coloquei Paulo Miranda, tá ligado? E aí, como vai lá pra cima, tem os caras que estavam narrando o jogo começaram a me chamar de Paulo Miranda, Paulo Miranda, Paulo Miranda, e pegou, pô. Pegou e tá até hoje, hein?
Tem alguém que te chama de Jonathan?
Rapaz, até minha mãe esqueceu, cara, que o meu nome é Jonathan, velho. Ficava me chamando só de Paulo Miranda agora, velho.
O Guilherme disse que o teu assessor disse que te chama de Jonathan.
Mentira, rapaz, mentira. Você vai acreditar nele? Tá de sacanagem.
Porque é estranho, geralmente quem chama pelo nome tá brabo, né? Alguma coisa, pô, pra chamar atenção. Então ninguém, nem em casa, esposa, ninguém.
Não, mano, ele já ficou pra trás já, véio. Agora é só Paulo, Paulo, Paulo. Até meus filhos me chamam de Paulo. Quero ver quando eu crescer, né? Explicar.
Pois é.
Tudo aí, quem é? Falei, teu novo pai.
Não, que chega, por exemplo, pega o passaporte, certamente a pessoa olha. Ah.
Não, mas é, Jonathan Doinha, o nome verdadeiro, e Paulo Miranda ficou com o apelido.
E na hora de assinar a camisa é Paulo Miranda.
Paulo Miranda. Se assinar Jonathan Doinha, quem vai saber?
Fica meio difícil. Muito obrigado, viu?
Tamo junto.
Você sabe que precisar, pode gritar. Sou um cara que admiro bastante o teu trabalho e gosto bastante. Tanto não é à toa que converso contigo seguido e continue fazendo esse brilhante trabalho. Agora eu posso falar, né? Que a última vez eu não era revelado, então no nosso Grêmio.
Tá.
Agora eu posso falar meu time, que eu revelei por isso. Estão tão acostumados isso.
Não, pode ficar tranquilo, pô. Fica tranquilo que esse ano aí vai ser de glória pra gente.
Vai sim. Valeu, Clairton. Um abraço a todos e continuamos com o programa.